Quero agradecer ao pastor e a Dalila pela oportunidade de ministrar a palavra. Ministrar nessa igreja é maravilhoso. Um povo que tem entendimento, um povo que está fazendo rema, uma galera que já é graduada do rema, né? Visitantes, pessoas que estão chegando nova na igreja. É muito importante, né? A gente estar conectados mesmo, exposto a essa palavra. Querido, se há uma coisa para você se expor, é a palavra de Deus. Não tem outra coisa que vai trazer o que a palavra de Deus possa trazer para a sua vida, amém? Uma vez que nós estamos conectados com essa palavra, nossa vida muda. Uma das palavras que mais foi falada aqui pelo louvor e pela dirigente do culto, né, Isabela, é a palavra alegria. Essa é a palavra que não quer calar, a alegria. E nós vamos ver mesmo, queridos, nos dias, pressões dos dias. Pressões, pode ter certeza, você é um cristão. Nós vamos ver pressões nos fins, nos últimos dias, é o que está acontecendo. Mas lembre que quando eu e você aceitamos a presença de Jesus dentro de nós, nós agora somos parte de um reino do Filho do Amor de Deus. Como eu disse aqui, esse reino é um reino de justiça. Tudo que é justo para você, pela parte de Deus, já é algo a seu favor. É um reino também de paz. E você não pode perder essa paz que o Senhor Jesus te deu. Porque a paz que Jesus nos deu é uma paz que excede todo entendimento humano. As pessoas não vão entender porque eu e você estamos em paz diante do caos, diante das pressões, diante daquilo que o inimigo tem lançado para nós. Olha, aquela pessoa está passando cada aprovação, cada pressão, e ela está em paz. E ela também está em alegria, porque o reino também é alegria. Não estou entendendo isso, porque eu no lugar dela já teria puxado os meus cabelos, já teria feito alguma coisa totalmente maluca, né? Mas não, quando olha para aquela pessoa que entende que faz parte do reino de Deus, ela é uma pessoa que ela tem paz. Não é que ela é uma pessoa negligente com os problemas, com as pressões, mas ela tem paz, porque é uma paz que o próprio Deus deu a ela. E o diabo não pode roubar essa paz. Ele vai tentar, mas se eu e você tivermos convicção do que a palavra já diz ao nosso respeito. E é uma coisa importante que eu quero falar para você, que essa noite a palavra de Deus está recheada de profecias ao meu respeito e ao seu respeito. E nós precisamos então buscar essas profecias que diz ao nosso respeito, para que a fé esteja convicto na palavra de Deus. Sabe, é muito importante, e o ministério do Espírito Santo, ele vai trazer profecias, ele vai trazer algo novo, mas muitas das vezes a profecia que já foi gerada para nós, ele vai trazer para empurrar a gente para aquilo que já era para nós estarmos lá. Já era para estar vivendo coisas que a palavra de Deus disse para nós vivermos, e nós ainda estamos meio parados. Precisamos do empurrão do Espírito Santo para que ele possa realmente falar a verdade que já foi falada, para que a gente possa se animar de novo. Mas, querido, nós somos maduros na palavra de Deus. Precisamos ter convicções da palavra e viver aquilo que a palavra de Deus diz. Não podemos viver uma vida aqui totalmente triste, miserável, glorificando falta, glorificando pobreza, glorificando, queridos, doenças. Não, nós devemos exaltar e glorificar o Deus que é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só que palavra em Romanos capítulo 8, 31, se Deus é por nós, se Deus é por você, quem é que pode te vencer? Quem é que pode nos parar? Só nós mesmos. Quando nós negligenciamos aquilo que está escrito ao seu respeito, ao meu respeito. Então nós devemos entender, queridos, que a alegria é uma fonte de energia que vai nos mover com uma força motriz para aquilo que o Senhor quer que eu e você vivamos nessa terra. Você acha que um pai, uma mãe, vai colocar um filho no mundo para que esse filho sofra? Nenhum pai, nenhuma mãe coloca um filho no mundo para sofrer. Como foi falado aqui e lido, nós que somos mal, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine o Pai Celestial. Agora, no mundo capitalismo, no mundo de consumismo, no mundo onde as pessoas estão buscando seguidores, né? Por influenciadores que mostram os capitais, mansões, carrões, né? E tudo mais, e as pessoas vão ser atraídas por essas influências, pelo fato da pessoa ter. Mas, queridos, antes de nós que somos filhos de Deus ter, nós já somos. Nós não precisamos ter para ser, nós já somos, porque Jesus conquistou isso para nós. Então não preciso ter algo para mostrar que eu estou feliz. Eu não preciso ter bens para mostrar que estou feliz. Eu preciso ter a presença da felicidade que é Jesus Cristo. Essa presença, ela move qualquer coisa. Ela move doenças, ela move depressão, ela move ansiedade, ela move o medo, ela move o pavor. Essa presença, queridos, ela se move naquilo que Ele já fez por mim e por você. Você é grato por aquilo que Jesus já fez por você? Mas se você não viver naquilo que Ele já fez por você, você possa estar entristecendo Ele. Ah, pastor, a Bíblia não fala que Jesus fica triste. A Bíblia fala que o Espírito Santo fica assim, tem ciúme. Quando nós não vivemos, queridos, aquilo que Jesus conquistou para nós, pode ter certeza que existe uma tristeza. Nós não agradamos a Deus quando não vivemos por fé. E viver em tristeza, você não está vivendo por fé. Quem vive em tristeza não está agradando a Deus, porque não está vivendo por fé. Posso ouvir um amém?
Amém.
Por que vocês estão tão tímidos na fé? Qualquer um que disser, queridos, ao problema, qualquer um que disser a impossibilidade, saia daqui, vá para acolá e crê no seu coração que se fará o que diz, com certeza a possibilidade vai cobrir o impossível e vai trazer aquilo que você precisa. Mas é preciso, como foi falado também, né, no verbo casa, é preciso você viver uma vida de fé. Precisa colocar fé, precisa meditar naquilo que você está estudando, precisa praticar, precisa liberar fé, para que você possa crescer cada vez mais. O mundo está querendo se fortalecer contra a igreja, por isso, queridos, que nós devemos estar fortes, firmes, baseados em tudo que a palavra de Deus diz, porque a porta dos infernos não vai prevalecer jamais contra a igreja do Senhor. Jamais. Agora, olha só o que Abacuque, se você quiser abrir, se não quiser, eu já vou ler. Olha o que ele diz, diante de situações que ele começa a falar com Deus. Abacuque no capítulo 3. Depois você pode ler, é curtinho o capítulo 1, 2 e 3, né? E no final de tanta situação de pressão para Abacuque, ele falando com Deus, indignado com algumas coisas, mas na soma geral, no final, ele diz assim no capítulo 3, no versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia, diante de tudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que maravilha, olha que palavra, diante de todas as situações, todavia eu não vou me entristecer com aquilo que está me colocando para baixo, com aquilo que está tentando me tirar do caminho, eu vou me alegrar no Senhor. No 19 diz: o Senhor é a minha força. Querido, se você pensa que está fraco, é voz do diabo querendo tirar a força de Deus que há em você. Você não está fraco, você tem a força de Deus habitando dentro de você. O poder de Deus habita em você. Talvez você possa estar assim, porque você está olhando para fora, quando deveria estar olhando para dentro. O poder, a tua força, a minha força está dentro de cada um de nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor. Então não caia nessa cilada, nessas vozes que tentam falar aquilo que a Bíblia disse sobre o seu respeito, a seu respeito. Por isso que nós precisamos estudar as Escrituras e não ficar com aquilo que somente o pastor está falando, que o padre está falando, que o chefe religioso está falando. Você tem todo o poder, queridos, e a direção de Deus para buscar o conhecimento, porque Deus já falou outrora: o meu povo perece por falta de conhecimento. É isso que está acontecendo com as pessoas que estão com a pressão e pressão e pressão, porque muitas das vezes essas pressões não são do diabo, e sim por falta de administração, do tempo, de finanças, do casamento, por falta de organização. E é uma palavra que nós precisamos treinar mesmo, nos organizarmos, administrarmos tudo, em todas as áreas. Precisamos ter equilíbrio, porque talvez as pressões que estamos passando foi porque nós não realizamos algo ainda que queremos. Porque talvez a conta não está na forma que queremos. Porque não comprei a casa dos sonhos, o carro, a chácara, não sei qual é o seu desejo. Mas a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora, para agradar o Senhor é preciso colocar fé, olhar para a palavra que é luz, e vai tirar eu e você da escuridão e nos guiar e nos levar no caminho certo, rumo ao nosso Senhor e Salvador, que é o autor e consumador da nossa fé. Uma vez que o pastor Felipe falou consumidor, toda vez que eu vou falar essa palavra eu tenho que pensar um pouco, né? Consumador da nossa fé. Então, queridos, ainda que as pressões venham, como o pastor Guilherme pregou aqui domingo, Tiago falando para nós que quando você passar por provação, seja muito motivo de alegria. No natural nós vamos falar: você é louco, rapaz? Quem é que vai passar por provação e vai ser motivo de alegria? Vai com essa conversa para lá. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo que essa passar por provação, ela vai te dar um fortalecimento. Ela vai fazer a tua fé crescer diante dos obstáculos. Porque quando Davi foi colocado naquela batalha, e uma batalha muito necessária, porque quem perder seria escravo, ele vai falar para o rei Saul, porque o rei Saul desprezou ele, achando, né, você é um menino, você não é alguém de guerra. E qual era a palavra que ele tinha dentro dele? Olha, o Senhor me entregou um urso, o Senhor me entregou um leão, eu matei um urso, eu matei um leão. O que é esse gigante diante de um urso e de um leão? Hoje mesmo vou matar ele, vou cortar a sua cabeça e vou dar o seu corpo às aves do céu. E assim como ele declarou, aconteceu. Então, diante do gigante, diante das tempestades, diante das pressões, quais são as palavras que estão saindo da nossa boca? Você não é um coitado, você é um filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, poderoso. Ele é contigo. Aonde você andar, você sempre será abençoado. Ninguém pode nos pararmos, queridos. Sabe por que paramos muitas das vezes? Porque tiramos os olhos da palavra. Os nossos olhos sempre têm que estar com a palavra. Quando fugir disso, quando escurecer, volta para a luz. Volta para a luz. Aleluia. Imagina as pessoas que vão morar no inferno. Quantas pessoas milionárias, bilionárias, avarentos, olhando para si mesmo, infelizmente estão indo para o inferno, vivendo uma vida de treva e não querendo alcançar a luz. Porque a Bíblia diz que Jesus, a luz do mundo, veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a palavra está sendo clamada nas praças, a sabedoria nos verbos casa, em células de outras denominações, nas televisões, nas mídias sociais. A palavra de Deus está sendo pregada, mas algumas pessoas ainda não têm aceitado essa palavra. E as pessoas que estão em nossa volta, nossos parentes e amigos que nós conhecemos, e todos aqueles que nós não conhecemos, nós devemos orar por eles, para que as escamas dos olhos caem e eles consigam enxergar a verdadeira salvação. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não possam enxergar a luz da salvação. Mas quem se coloca na brecha, queridos, para orar por alguém, pode ter certeza que Deus é um Deus que espera essa legalidade. Quando uma oração mão dupla vai para lá, Deus vem com a resposta para cá. Você vai conseguir alcançar o seu sim. Não desista de cada um deles, não desista dos seus amigos, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que estão perto de você. São essas pessoas que Deus te colocou nesse tempo oportuno para que você fale da luz do Evangelho para ela. Nós não convencemos, mas nós proclamamos o Evangelho, as boas notícias do reino, que Jesus não veio para condenar, mas Jesus veio para salvar. Não importa o que elas façam, o que estão fazendo, mas a salvação já está disponível. Abra lá em Lucas capítulo 10. Aleluia, diga: Deus é bom. Você é alegre? Pare com esse negócio que eu estou alegre. Você sempre é alegre. E a alegria às vezes, pastor, mas às vezes eu não vejo você sorrindo. Essa alegria, queridos, ela tem que estar dentro de você também. Não é toda hora só com os dentes, né? Muitas vezes você está por fora rindo, mas por dentro não está. O importante é você também estar por dentro. Lucas 10, 38. Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Marta, porém, andava distraída. Será que está falando com nós? Distraída em quê? Em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixa servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. É forte, né? Precisamos desse equilíbrio, queridos, senão realmente as distrações, as fadigas, o cansaço, vai nos fazer esquecer da boa parte, que é a presença da palavra. Hoje Jesus também, ele é representado também pela palavra dele. Às vezes você pensa: ah, mas ela estava ali, Jesus estava ali em carne e osso. Mas, queridos, Jesus é a palavra. Toda vez que você sentar para estudar, para falar com a palavra vai te dar ouvidos, a palavra vai te dar direção. Mas diante das coisas que estão acontecendo no dia após dia, esse desejo desenfreado de ser alguma coisa quando já é, tira você e eu do foco. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos a igreja triunfante. Nós não vamos triunfar, nós já somos triunfantes. E por sermos assim, nós não devemos esquecer a boa parte. Porque o equilíbrio maior, queridos, de a vida de um cristão é Jesus sendo o centro da vida dele. As outras coisas, ela vai depois. Mas Jesus é o centro. Tudo que vai me fazer eu esquecer da boa parte ou viver a boa parte, eu preciso cuidar. Jesus tem que estar envolvido com tudo na minha vida. Jesus tem que estar envolvido com os meus negócios, com o meu casamento. Jesus tem que estar envolvido com a criação de filhos. Jesus tem que estar envolvido em tudo, na minha e na sua vida. Aliás, Ele é o nosso dono. E é um dono maravilhoso. Que nós, mesmo livres, somos aqueles escravos de orelha furada. Que nós não vamos deixar de servir o Senhor. Não vamos deixar de viver aquilo que Ele está ensinando em Sua Palavra. Amém? Então, alegria, queridos, coloque alegria diante da situação natural de tristeza. E a fé não nega que há situações que possam levar os sentimentos a estar triste, os sentimentos a murmurar. Mas lembre-se que a alegria do Senhor é a sua força. Meu Deus, o apóstolo Paulo podia ser o que ele quisesse, estudado, de uma família nobre até. Ele renunciou tudo porque ele foi alcançado. Ele precisou cair diante da luz do Senhor Jesus para verdadeiramente seguir o caminho correto. E o apóstolo Paulo, ele traz uma direção muito boa para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma. Antes, a nossa petição seja para o Senhor Deus. Sempre lembrar que a mão de Deus sempre estará estendida, não para nos dar um tapa na orelha, como muitas pessoas pensavam no religiosismo, mas para nos tirar de onde nós possamos estar, quando não é a vontade dEle. A mão dEle está lá, é só você pegar, como todos nós aqui um dia pegou, e Ele nos tirou daquele lugar, lamaçal, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Meu Deus do céu. Meu Deus. O apóstolo Paulo, para as coisas de ostentação, ou então de riqueza, que eu e você possa pensar, ele tinha uma ideia. Ele já tinha vivido as duas situações. E ele disse, olha, eu já sei, porque eu aprendi. Então ele não fala que foi fácil, ele fala que foi possível. Tudo que se aprende é possível fazer. Tudo que eu e você se colocarmos para fazer, nós vamos aprender. E ele disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A estar contente. Talvez alguém possa escutar uma ministração dessa e parar de correr atrás dos seus objetivos. Mas eu estou falando aqui, e o Espírito Santo está falando com cada um. Não sei, queridos, o que ele falou ao seu coração. Se ele falou para você avançar, você vai avançar. Mas não é por causa que você vai avançar, você vai perder o equilíbrio de não ter Jesus como centro da sua vida. Então, ele diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Já estive na riqueza e já estive na pobreza, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Deus tem para nós, querido, é uma vida abundante mesmo. É uma vida completa, sem falta. Aleluia. Eu já queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Diga, Deus é bom. Diga, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Você está feliz? O seu rosto sabe disso? Vamos avançar, queridos. Vamos avançar. O apóstolo Paulo fala: olha, vocês já deveriam ser mestres, estando ensinando a outros. Mas, pelo que eu estou vendo, é necessário ter que dar leitinho para vocês ainda, quando vocês já deveriam comer comida sólida. Nós que fizemos o rema, e esses que estão fazendo, precisa entender que Deus já fez tudo para nós. E essa ideia de correr atrás para Deus fazer alguma coisa, depende do contexto, ela não está certa. Porque como que eu posso correr atrás de alguma coisa, sendo que já foi feita para mim? Eu preciso, pela fé, tocar, viver, usufruir de tudo aquilo que Deus já fez para mim. Eu entendo que o Deus faz milagres, abre portas, traz sabedoria, traz entendimento, diante de situações que não tem como sair, Ele traz uma luz, e você tem uma ideia extraordinária que ninguém teve, e de repente você possa pensar: ah, foi uma ideia do meu coração. Sim, mas foi Deus que colocou essa ideia para você crescer e avançar. Comece a viver, queridos, como se já fosse para você. Ah, eu tenho, então eu vou viver como eu tenho mesmo. Eu não venho mais no culto há muito tempo para receber algo de Deus. Eu venho para agradecer, para adorar tudo aquilo que Deus já fez para mim. Talvez alguns que me conhecem possam pensar: ah, mas ele é empresário. Queridos, mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei um empresário falido, cheio de dívida, sem conhecimento, achando que porque eu ser cristão, as bênçãos do Senhor caíam como madura, como manga madura para mim. E eu: Senhor, eu sou assim, eu sou isso, aquilo, tentando me justificar por mim mesmo. Eu até brinquei no Verbo Casa: Deus poderia ter me justificado pela minha beleza. Irmão gêmeo do Brad Pitt. Só que ele está morando lá, eu estou aqui. Mas Deus jamais vai justificar alguém por qualquer coisa que não for Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que por ele nós se tornássemos justiça de Deus. Então, por fato de ser bom, por fato de ser íntegro, isso não é justificação, isso é um dever de qualquer ser humano. Mas a justificação, ela vem pelo Senhor Jesus Cristo. E uma vez que aquele que não conheceu o pecado, Deus lançou os nossos pecados em seus lombos, para que por ele nós pudéssemos se orgulhar, por ele, não por nós, de falar que nós somos a justiça de Deus. E a forma que Deus nos justifica, não por aquilo que eu faço, porque eu sou, mas por causa que Jesus me justificou um dia. Coloque-se de pé, por favor. Coloque força, queridos, força diante das pressões. Verdadeiramente, quando eu falo que quando você vai colocar o calor no grão de pipoca, o melhor está por dentro, por dentro. Então, quando se colocar pressão em você, lembre-se, o melhor está dentro de você. Já já eles estão brincando, já já você vai explodir com a força de Deus. E a graça e o favor de Deus vai alcançar você naquilo que você está declarando, na fé que você está colocando. Porque lembre-se, tudo já foi feito por Deus para os filhos. Deus não é um pai desorganizado que primeiro vai ter o filho, depois eu vou ver se eu compro enxoval, se eu compro uma madeira, se eu compro chupeta. Nem usa mais chupeta hoje, eu acho, meu Deus. Hoje para alguns é celular no lugar da chupeta, felizmente. Deus se organizou e deixou tudo preparado, e quando tudo estava perdido, Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa é a vida em abundância, queridos. Não por me orgulhar por mim mesmo, mas me orgulhar por aquele que me aceitou e morreu por mim, Jesus Cristo. Esse é o nome, queridos, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, aleluia. Vamos viver, queridos, cada dia mais o extraordinário de Deus. Mas precisa colocar a força da palavra nas pressões. As pressões vão vir, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que o Deus, o próprio Deus, Ele coopera para que tudo corra para o seu próprio bem. Oh, aleluia. Vamos se alegrar. Sempre, vamos estar alegres, sempre. Diante de qualquer situação, ainda que a figueira não floresça, ainda que qualquer coisa tenha que tirar minha paz, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando eu falei das pessoas que infelizmente estão indo para o inferno, milionárias, bilionárias, qual o valor da salvação para nós? Só o reconhecimento que Jesus é o Senhor da sua vida. Se houve um custo, e houve muito alto, mas quem pagou foi Ele. Amém? Então não é só salvação que Ele tem para mim e para você. Ele tem o pacote completo. Salvação, libertação, saúde, provisão, prosperidade, vida longa e, o mais importante, a própria vida de Deus dentro de mim e de você. Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque nós fomos mais uma vez fortalecidos por tua palavra. Eu declaro na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eles avançando diante das pressões, diante das aflições, colocando palavra do Senhor, passando por cada uma delas, pela fé. Não somente, Pai, a fé sem obras, mas a fé com obras. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça e o favor, sabedoria, Pai, dos céus, para que eles possam ter entendimento para administrar qualquer área que possa estar atrapalhando as suas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que hoje, a partir de hoje, agora, e tudo que foi falado aqui pelo Espírito Santo, cada um vai conseguir se organizar e se equilibrar. Não é fácil, mas é possível. Porque Marcos 9:23, tudo é possível para aquele que crê. Se você pode crer, então não há impossibilidade para você. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço.